Começaria, como eu acho que não pode deixar de ser, com um breve contexto, face à nova normalidade que vivemos em concreto no setor, do turismo. No passado, já outras crises económicas e financeiras demonstraram que o turismo era de facto um setor resiliente, uma atividade que conseguiu recuperar de forma rápida, fortalecida e ajustada às oportunidades que foram surgindo. E a importância, de facto, do turismo e a resposta sanitária exemplar dos Açores à minimização dos efeitos da pandemia Covid-19 são dois fatores que sugerem que esta retoma será bem-sucedida, não necessariamente rápida, mas bem-sucedida, e que este setor se assumirá novamente como uma posição primordial, no desenvolvimento económico e social da região, como assim tem feito nos últimos anos. Mas também o trabalho que tem vindo a ser realizado, de posicionamento no destino, onde os Açores são incontestavelmente um exemplo de boas práticas na área da sustentabilidade, com uma notoriedade internacional elevada, positiva, pela nossa afirmação como primeiro e único arquipélago no mundo certificado como destino turístico sustentável. Um posicionamento que vai ao encontro das motivações daqueles que decidem viajar e que optam por destinos que oferecem condições de segurança sanitária associadas a ofertas de descanso e lazer não massificadas. Portanto, é neste contexto que não posso deixar de partilhar connosco, que vivemos nestes tempos, que é de facto diferente, que importa uma retoma económica e social da região após o confinamento que nos foi imposto por esta pandemia e que se justifica, no nosso entender, o lançamento da atividade turística, o seu relançamento, em primeiro lugar, no contexto regional. Surge assim a oportunidade de incentivar os açorianos a optarem pelo turismo interno em todas as ilhas e locais da nossa região, como forma de vivenciarem realidades, culturas, ambiências distintas das suas, muitas vezes menos conhecidas ou valorizadas. E nestes termos, o Governo dos Açores considera fundamental adotar instrumentos de incentivo à prática de turismo em todas as suas valências nas nossas ilhas, como complemento aos restantes mecanismos que, entretanto, fomos lançando mão de apoio às empresas, no que diz respeito à liquidez, à manutenção de postos de trabalho, que eram naturalmente imprescindíveis e que têm vindo a ser bastante utilizadas. Hoje lançamos aqui a campanha Viver os Açores, precisamente também com este objetivo de incentivar a realização de viagens de férias e lazer dos açorianos pelas suas ilhas, promovendo desta forma também a revitalização económica da região através, neste caso, do turismo. Uma campanha que se dirige a qualquer residente dos Açores com a idade acima dos 2 anos, que pretenda usufruir de viagens de turismo e lazer, excluindo-se, portanto, aqui, como seria natural, viagens no âmbito das respectivas atividades profissionais ou por outros motivos, como seja, por acaso, o motivo de doença. E esta campanha inicia-se precisamente hoje e estará em vigor até ao final do ano. As reservas podem ser feitas em qualquer agência de viagens, física ou digital, ou por contacto direto com cada fornecedor de serviço, sendo contemplado pelo cálculo do incentivo viagem aérea, viagem marítima, alojamento, restauração, atividades de animação turística, serviço de reserva e aluguer de viatura. Através deste site, que vos apresento agora de seguida, estão disponíveis todas as informações sobre a campanha, além de também ser a plataforma disponível onde todos os residentes se podem candidatar e gerir o seu processo de adesão à respectiva campanha. E, portanto, posto isso, convidava-vos a navegar connosco, precisamente neste site, cujo endereço é bastante intuitivo, chama-se viverosaçores.azores.gov.pt, não podia deixar de ser. E neste primeiro separador, que se chama Início, para além de uma primeira alusão à resolução do Conselho de Governo, que é publicada precisamente hoje, também de forma simbólica, o dia em que entram em vigor precisamente estes incentivos, temos o enquadramento que já antecipei e que fui partilhando convosco nestas primeiras palavras que deixei aqui, que explicam o porquê de o fazermos, o porquê deste investimento e porque é que faz sentido nós apoiarmos os residentes nos Açores a fazerem férias nas suas ilhas. Há uma área onde temos as modalidades que estão previstas nesta campanha. O incentivo à realização das férias nos Açores destina-se exclusivamente a pessoas singulares, a partir dos 2 anos de idade, como referi há pouco, e com domicílio fiscal na região autónoma dos Açores, e que pretendam efetuar uma viagem de turismo ou de lazer, excluindo-se, portanto, como também já referi há pouco, viagens no âmbito da atividade profissional ou promotivo de saúde. Este incentivo é atribuído uma única vez por pessoa, como não podia deixar de ser. Temos então duas hipóteses, e começaria aqui, naquela que está selecionada, no incentivo em contexto de deslocação aérea, porque pode ser também em deslocação marítima. Nós temos ligações que permitem várias ilhas serem ligadas e as férias podem ser concretizadas através deste meio, e temos a hipótese de ser através da ligação aérea. Neste caso, através da ligação aérea, o incentivo abrange a aquisição de serviço de transporte aéreo, o alojamento, a alimentação, atividades turísticas, aluguer de viatura, despesas de reserva, e é fixado em 50% do valor pago, com um teto de 150 euros por pessoa. Este incentivo tem uma majoração de 25 euros no caso de recorrer ao aluguer de viaturas. O que é obrigatório para nós podermos ter acesso a este incentivo? É obrigatória a aquisição de uma viagem aérea, de ida e volta, naturalmente, da ilha de residência para outra ou outras ilhas dos Açores. Portanto, isso significa que nós podemos, por exemplo, comprar uma viagem do Faial para as Flores, depois ir para o Corvo e regressar pelo Corvo. Não é obrigatório ser uma viagem apenas de ida e volta para a mesma ilha. Nós queremos que se viaje o mais possível e, portanto, não há nenhuma restrição relativamente a isso. Implica também, obrigatoriamente, a aquisição de pelo menos 3 noites em empreendimento turístico, alojamento local ou pousada da juventude em outras ilhas que não, naturalmente, a de residência. Não há aqui qualquer limitação à tipologia de alojamento que pode ser escolhida. Implica também a aquisição de 3 refeições em restaurante por pessoa no valor mínimo de 15 euros cada, e implica também a aquisição de uma atividade turística por pessoa no valor de pelo menos 30 euros. Qual é o pressuposto que está aqui por trás? É que desta forma nós possamos colaborar e ajudar todas as atividades que estão associadas ao setor turismo. E desta forma nós conseguimos percorrer todas e deixar esse apoio. 2 ressalvas. No caso das crianças entre os 2 e os 12 anos, o valor máximo, neste caso, da viagem com deslocação aérea é de 100 euros. Eles estão dispensados, também neste caso, da obrigatoriedade de ter que ter as 3 refeições em restaurante e ter que ter a realização da atividade turística. Não obstante, as despesas que realizarem nestas 2 componentes são consideradas despesa e são comparticipadas dentro dos 50% e no limite que é apresentado. Consideramos que não deve ser obrigatório, porque como toda a gente sabe que tem crianças, não há necessariamente uma refeição específica, muitas vezes, para a criança que tenha que dirigir este valor, e há situações em que as crianças podem não querer fazer determinada atividade e, portanto, naturalmente, não iríamos obrigar a isso, mas se quiserem fazer, não deixa de ser uma despesa elegível também. Passando para o incentivo em contexto de deslocação marítima, tudo funciona da mesma forma, qual é a diferença? Neste caso, o valor máximo comparticipado é de 100 euros por pessoa, sendo que no caso das crianças é de 70 euros. Tudo o resto funciona exatamente da mesma forma, com a mesma lógica, com os mesmos procedimentos. Deve ser simples, deve ser intuitivo, fácil de perceber e, portanto, a lógica é exatamente a mesma.